Ascensão em 29 de setembro de 1983. Presidência do ministro almirante de esquadra, Otávio José Sampaio Fernandes. Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Milton Menezes da Costa Filho. Comparecendo os ministros Jacir Guimarães Pinheiro, Flávio Santos, Deoclésio Lima de Siqueira, Bento Lima Pessoa, Walter Godinho, Júlio de Sábia Rembach, Carlos Alberto Cabral Ribeiro, Antônio Geraldo Peixoto, José Fregomene, Jorge Alberto Romero, Antônio Carlos Seixas Teles, Roberto Dona Cinca Balcante e Dr. Luiz Gomes de Almeida. Não compareceu o ministro Reinaldo Melo de Almeida. Às 13h30, havendo o número legal, foi aberta a sessão lida, sem debate, foi aprovada a ata da sessão anterior. Foi a seguir relatado julgado, entre outros processos, o habeas corpus 32.183, Rio de Janeiro. Relator, ministro Antônio Carlos Seixas Teles. Paciente, Otaviano Leite Silva e Cristina Maria Marreiro Silva, civis, alegando se encontrarem sob ameaça de prisão legal pelo comandante da 1ª Companhia de Polícia do Exército, pedem a concessão da ordem preventivamente. Por unanimidade de votos, decidiu o tribunal denegar a ordem. Não tomou parte no julgamento o ministro Deoclésio Lima de Siqueira. Foi a seguir encerrada a sessão.
Está em discussão.
Não compareceu o ministro Reinaldo Melo de Almeida. Ele já tinha se despedido.
O que acontece? Ele foi assinado no dia 30.
Por que ele se despediu antes
do dia 30? Ele só foi aposentado no dia 30.
Porque a sessão de
publicado no Diário Oficial do dia 3.
Se a sessão de despedida dele, sessão especial foi dia 29,
porque 28... Porque era previsto que o decreto dele ia ser assinado no dia 28. Bom, e sendo assim... Ele era ainda efetivamente ministro, porque não tinha sido aposentado, embora já despedido por nós. Então eu fui forçado a votar na ata, não compareceu. Esse é o motivo.
Fica meio esquisito.
Fica esquisito, mas acontece que o decreto está assinado com data do dia 30. Então até o dia 30 ele efetivamente era ministro do tribunal, embora despedido por nós. Não, até se tivesse sessão no dia 1º, também. Porque o problema é o seguinte, é que o decreto dele foi assinado no dia 30 e publicado no dia 3. Foi segunda-feira. Sendo assim...
Senhor,
me curto. Continua a discussão. Eu ia chamar a atenção sobre isso, mas você já chamou. Está em discussão ainda a... Bom, não havendo mais quem queira discutir, eu declaro aprovada a ata. Nós, no dia 11, temos o julgamento previsto dos embargos do processo daqueles sacerdotes lá do Pará. Há muitos advogados inscritos. De modo que eu sugeria que nós iniciássemos a sessão pela manhã e continuássemos, porque não é minha intenção continuar durante a noite como da outra vez. Se necessário, nós interromperemos para recomeçar os trabalhos no dia seguinte pela manhã. Mas, de qualquer forma, havendo a possibilidade que no mesmo dia nós terminarmos o julgamento, eu sugeria que nós começássemos a sessão pela manhã cedo, às 9 horas, e emendássemos o dia inteiro, e depois, se víssemos que o julgamento não tinha possibilidade de ser feito dentro de um prazo razoável, nós adiaríamos o julgamento para iniciar no dia seguinte, dia 12, pela manhã. Está em discussão. Se concordam? Fica decidido assim. No entretanto, parece que o ministro relator tem alguma coisa a dizer a respeito da data do julgamento.
Sim. É que ontem chegaram dois advogados novos e pediram vista do processo e solicitaram, por escrito, que se uma caça data para o dia 15, quando eles queriam mais tempo para organizar a sua defesa. Este pedido, como me disseram, está sendo também embasado pelos demais advogados das partes. Eu despachei, outra maneira, outra opção, deferido e pedir que se fizesse isso.
Então eu sugeria que...
O prazo de 24 horas.
Então, foi adiado para o dia 20 o julgamento, mas eu sugeria que essa mesma norma fosse adotada no, sempre que fosse julgado esse caso. Então, seguir a mesma norma já que eu já suscitei, para ser, já estar na ata, então, que esse julgamento terá início pela manhã do dia 20, às 9 horas do dia 20. Estão de acordo? Ou não?
O que é que é baseado esse pedido dos advogados de protelar? Nós ficamos aqui, se fala tanto em economia de tempo nos processos, isso e aquilo outro. Este processo aqui já está na mão do ministro relator há milênios. E Sua Excelência, por toda a bondade, tem dado que todo o plenário não tem reclamado. E o homem pediu a última vez que ia não sei para onde, um dos advogados, se eu não me engano, o doutor Heleno. E a gente fica à disposição desse povo.
E segundo disse o ministro relator, é que são dois novos advogados que foram agora credenciados como patronos e que estão pedindo esse tempo para terem vista dos autos. Então é uma razão que me parece
que é absolutamente jurídica, nem tem nada a ver conosco. Eu acho muito mais bonito o que faz o Supremo Tribunal Federal. Ele não acata isso, ele marca a data e está acabado. Os advogados que se ajustem à data marcada pelo tribunal. Porque assim nós ficamos sujeitos a uma dependência, porque o motivo é válido. É válido por quê que é válido o motivo? Porque nós estamos dando essa benesse. Mas nós estamos ficando sujeitos. É um ponto de vista.
Bem, na verdade, o processo ficou comigo um tempo, mas não ficou a minério. O que acontece é que o Sua Excelência revisou, entrou de férias, e esteve na Suíça, e as férias é que tem direito. Depois disso, eu estive na corregedoria, também, quase um mês. Assim que cheguei da corregedoria, no dia seguinte, botei em dedo.
Ministro, eu não estou me referindo à Vossa Excelência.
Agora explicando.
João Roda, eu não estou nem pedindo essa explicação, mas eu acredito perfeitamente que Vossa Excelência fez tudo certinho, tudo direitinho. Inclusive essas benesses que Vossa Excelência deu para a defesa e que nos comunicou aqui com toda a sua lealeza, foi aceita aqui por todos nós, etc. Mas eu estou achando que agora esse negócio está uma espécie de abuso. Nós estamos ficando sujeitos, porque esse problema não é nada nosso. Se mudaram advogado, se advogado novo chegou, ele que estude o problema de manhã, de tarde, de noite, e não nós.
Eu tenho mim para que ele possa estudar, exatamente. Fim desse tempo, o processo continua.
Eu, em princípio, concordo com Vossa Excelência. Eu acho que, inclusive, não devia haver julgamento com data marcada. Colocou em pauta, está em condições de ser julgado. Quando chegar a vez, é chamado. Se o advogado estiver aqui, muito bem. Se não estiver, paciência. Estava em pauta, ele tinha a obrigação de vir acompanhando para ver um dia que ia ser julgado. Mas nós temos aqui sempre concedido isso, de que o advogado pede para marcar uma determinada data e nós temos concedido. Da mesma forma, esses adiamentos têm sido concedidos. Agora, nós podemos mudar, e eu concordo com Vossa Excelência. Eu acho que uma vez que o relator colocou em pauta o processo, é que está em condições de ser julgado. E então, a partir desse instante, é a obrigação das partes estarem atentas e acompanharem, para quando chegar a hora do julgamento, estarem presentes. E se não estiverem, paciência. Será julgado sem a presença deles.
acontece, por exemplo, que há uma coisa de força maior e é princípio constitucional da ampla defesa. Eu não concessiar a defesa, no caso, absolutamente. E pelo contrário, eu acho que até esse tribunal ficaria compenetrado muito bem, porque os seus advogados estão sempre, nesse particular, nos colocando numa posição muito, muito vantajosa. Porque nós concedemos a eles toda a amplitude possível, agora, depois, julga-se como bem nos
colocando. Ministro Cabral Ribeiro?
Não, pode.
Ministro Padre.
Eu sou o Cabral Ribeiro. Esse processo não foi julgado no final de junho, antes das férias, a pedido do advogado, que estávamos em condições de julgá-lo. Depois entraram as minhas férias, evidentemente, e foi prorrogado agora. E não foi julgado também mais cedo, foi marcada essa data a pedido. A publicação no Diário Oficial é um alerta para os advogados que o processo entrou em mesa e que será julgado em breve e eles se preparam para isso. Para isso que se publica dois dias. Antigamente eram 72 horas, agora me parece que é 48 horas, que o tribunal mudou para acelerar ainda mais o prazo de julgamento, o tempo que se vai julgar. Então, essa publicação em Diário Oficial é justamente para alertar a defesa que ela naquele dia, a partir de dois dias da publicação, o processo está pronto para ser julgado, será julgado a qualquer momento, de modo que eles se preparem. Essa praxe de prorrogar pedido do advogado, data vênia de outros companheiros, eu nunca fiz isso aqui. Embora a defesa tivesse pedido algumas vezes, a minha resposta sempre foi: coloquei em mesa, está em condições de julgar, será julgado quando for chamado, e eu não atingo. E não há impedimento nenhum para isso, que possa valer. Ampla defesa, já teve ampla defesa, nós estamos desde junho com essa ampla defesa, mais prazo para ampla defesa, tenha paciência. Se amanhã esses advogados todos desistirem de defender a causa e novos patrões aparecerem, nós vamos ter que dar mais dois meses para a ampla defesa continuar a estudar o processo. A minha opinião a esse respeito é justamente o contrário, não haver concessões, é julgar na data que estiver marcado. E esse marcado já foi há muito tempo, vê que veio de junho para outubro.
Agora é meio difícil a solução, e vejo que o ministro relator já
sim, depois é o seguinte, presidente, eu acho muito interessante.
Não, para esse caso, eu estou inteiramente com o ministro relator, que despachou em confiança do que se faz no tribunal, em confiança dos seus companheiros, que devemos apoiá-lo. Está muito bem, hein?
Eu acho o seguinte, queriam até que me pediram para levar o processo de voto. Nós não conseguimos. Os senhores vão ter, tem papel, tem café, tem água gelada, prato, etc. Mas tudo vai ser feito aqui. Agora, eu respeito a opinião do meu ilustre amigo e revisor. É militar, eu não tive essa honra de ser, mas eu sou um advogado. Então, eu, como advogado, eu penso de maneira diferente, uma maneira de conceder a defesa com toda essa amplitude para que eu possa amanhã, muita vontade, julgar. Mas eu respeito a sua opinião, que não é minha.
Ministro Peixoto, foi falado agora exatamente, é que há uma praxe, e quem decide isso é o ministro relator, porque eu fui uma vez, na primeira vez, já três vezes aconteceu comigo, mas uma vez, a primeira, eu perguntei aos colegas aqui como proceder e me disseram que o relator é que marcava, então eu concedi a data e etc. Então, era isso. Já que o ministro relator concedeu e era uma praxe, embora eu também, não tanto quanto o ministro Fábio, mas com o ministro Carlos Alberto, eu acho que deve marcar. Porque advogados aqui, que nós sabemos, são advogados de São Paulo, do Rio de Janeiro, são advogados de nomeada, e que não pode ficar aqui permanentemente esperando para saber se vai naquele dia ou no outro dia ou na outra quinta-feira. Quer dizer, isso daí eu acho que se pode marcar a data. Agora, também acho que se deve ter muito rigor e não está se mudando. Mas, no momento, em face desta rotina que já vinha sendo executada aqui, e o ministro relator, já foi dito por Vossa Excelência, já deu a sua palavra, eu acho que nada mais há do que fazer. Apenas, se nós vamos mudar para daqui para diante.
Esse mudar aí é que é preciso que fique claro. Porque ou todos estão de acordo, ou então continuamos como está, e cada relator usará o seu critério próprio ao julgar os processos que lhe são dados e solicitados o prazo pelos advogados. Cada relator julgará conforme o seu enfoque do problema. E continuamos então com o mudante do quartel de Abrantes. Porque ou então temos que fazer aqui um compromisso público, tácito, de fazer ou de não fazer assim ou assado. O que eu acho que também é um pouco... Mas eu concordo com o ponto de vista do senhor. Eu
pedi a Vossa Excelência que deixasse isso para ser tratado em outra sessão, mas
que, pois não.
Se eu não me engano, nós temos 26 processos em pauta.
Exato. E mais dois. Mais um. Do habeas corpus de Vossa Excelência. Bom, então, encerrado este assunto, eu recebi um expediente da primeira auditoria da aeronáutica da primeira CJM, nos seguintes termos. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência e solicitar que seja dado conhecimento aos seus eminentes pares, o que eu estou fazendo agora, que será celebrada no dia 17 do mês entrante, na Igreja de Santa Luzia, nesta cidade, às 12 horas, missa em memoriam, pelo transcurso do primeiro ano de falecimento do juiz auditor Teócrito Rodrigues de Miranda. Aproveita a oportunidade, etc, etc. José Paulo Paiva, juiz auditor. Então, os senhores estão cientes. Com a palavra, senhores ministros. Igreja de Santa Luzia, no Rio de Janeiro. E aqui eu não, nem conheço a Igreja de Santa Luzia aqui. A palavra, senhores ministros, havendo quem queira usar a palavra, eu chamo a julgamento habeas corpus 32.186 do Estado do Rio Grande do Sul, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro-geral de Exército, Carlos Alberto Cabral Ribeiro. Com a palavra, senhor ministro-relator.
Habeas corpus número 32.186/1, Rio Grande do Sul. O major da arma de artilharia, Luiz Fernando Lara, respondendo pelo comandante do 22 Grupo de Artilharia de Campanha, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, em Petra, em favor do conscrito José Orlandi, declarado insubmisso por aquela unidade, a presente ordem de habeas corpus, visando a anulação do termo de submissão, uma vez que a apresentação do conscrito não ocorreu por motivo de doença. Ou melhor, não ocorreu por motivo de doença. Declaração só. Verifica-se que a solução de sindicância a que mandou proceder aquele comando, que o cidadão José Orlandi comprovou realmente que no dia 26 de janeiro de 1983, data de embarque para a prestação do serviço militar, estava baixado ao hospital e farmácia Ronda Alta Limitada, no município de Ronda Alta, Rio Grande do Sul, conforme atestado médico juntado aos autos. O paciente fora cometido de parotidite epidêmica complicada. Isso é catapora recolhida. E necessitava permanecer em repouso absoluta até o dia 12 de fevereiro de 1983. Nessa superior instância, oficiou a dupla Procuradoria Geral da Justiça Militar, através do parecer de folhas, lavrado pelo insigne Procurador Militar, Dr. Benedito Felipe Hauer, opinando pela concessão da ordem para anular o tempo de submissão. É o relatório. Então, recordando para todos os ministros. Recordando para todos os ministros, o rapaz na data de embarque estava hospitalizado, não podia embarcar e tinha uma data até a qual ele devia permanecer em repouso absoluto. Ele deu aquela... não é catapora, é cachumba. Deu aquele negócio que sempre dá em adulto, catapora em adulto. E o rapaz ficou meio esfrangalhado mesmo. Então, mas ele comunicou a junta.